participação de Flávio Aguiar, diretamente de Berlim, na Alemanha. Guten Morgen, Flávio.
Guten Morgen, Guten Morgen.
Bom, nós estamos celebrando os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU e temos aqui notícias trágicas do Brasil com mortos, tanto na Paraíba quanto em Curitiba, né, que você estava ouvindo, né, Flávio? E manifestações também sobre liberdade para Lula, inclusive em Berlim, né, Flávio?
Vai haver sim aqui uma manifestação. Claro que vai haver diferentes manifestações a respeito desse dia, né, do 70º aniversário da aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e em meio a elas vai haver também uma manifestação que vai percorrer assim, vários pontos da cidade pedindo a liberdade para a Lula. E também deve haver manifestações em outras cidades aqui da Europa e do mundo inteiro sobre a questão dos direitos humanos e também pedindo a liberdade para o ex-presidente Lula. Né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem uma curiosidade. Só um pouquinho. Desculpe, estou com um pigarro aqui.
Não,
há uma curiosidade
problema.
Sobre ela. Desculpe. Ela é o documento mais traduzido no mundo, mais do que a Bíblia, tá? Para dar uma ideia, né? Ela foi traduzida, essa declaração, em 370 línguas e dialetos diferentes. Ela foi adotada em 1948, numa resolução que já veio marcada pela Guerra Fria. É curioso, porque 48 países que faziam parte das Nações Unidas votaram a favor. 8 se abstiveram, entre eles a União Soviética, a Polônia. Quer dizer, os países que compunham o bloco soviético, né, eles se abstiveram. Não votaram contra, mas se abstiveram. E 2 países não votaram. Não estavam presentes, ou enfim, os representantes não apareceram no dia da adoção desse documento. Ela é uma declaração não vinculante, quer dizer, ela não tem força legal, digamos assim, de impor a sua resolução, mas evidentemente ela é uma referência mundial, né? E vai continuar sendo. Eu sei que atualmente existem governantes, como é o caso do nosso futuro presidente e o caso do presidente Trump, assim, que vem pondo em questão a ONU, e até houve ameaças por parte do presidente eleito aí do Brasil de sair da ONU, que é uma coisa um pouco vazia, assim, vai sair da ONU e vai para onde, né? E o presidente Trump resiste também, muitas vezes diz que os Estados Unidos têm que agir por conta própria, etc. Coisa que, aliás, os Estados Unidos costumam fazer em determinadas ocasiões, né? Como foi o caso da invasão do Iraque, né? Também o caso da Líbia, por exemplo, onde a OTAN agiu sem apoio das Nações Unidas, e no caso do Iraque também. Mas, enfim, a declaração, apesar de haver alguma resistência por parte de alguns países, por exemplo, às vezes no mundo árabe aparecem críticas dizendo que a declaração é algo que vem de uma tradição unicamente judaico-cristã, etc., mas o fato é que ela foi se tornando cada vez mais uma referência universal mesmo para a defesa dos direitos humanos e vai continuar sendo assim. Por mais que haja gente que não queira, isso vai prosseguir. Pelo menos é um marco realmente na história da humanidade, que ela foi adotada logo depois da Segunda Guerra, vamos lembrar, né? Logo depois do Holocausto, enfim, de toda aquela a tragédia que foi as duas guerras mundiais, inclusive naquele momento, né? E de modo que ela continua sendo uma referência e um marco de esperança para todos os que se empenham na defesa dos direitos humanos.
Muito bem. Agora, qual que é a votação importante no parlamento britânico nesta terça-feira, Flávio?
Ai, olha, a situação está, como se dizia antigamente, está mais enrolada do que fumo de corda em porta de armazém. Sabe? porque o problema é que existe uma revolta no Partido Conservador, existe uma pressão para que o Partido Trabalhista não vote a favor do acordo. Se isso acontecer, vai criar uma situação assim de vácuo, de caos. Ninguém sabe o que vai acontecer a seguir. Existe pressão para que haja um novo referendo sobre a questão da saída da União Europeia por parte do Reino Unido. Existe pressão até para que se haja um voto de desconfiança à primeira-ministra Theresa May. Enfim, a situação é caótica. O próprio gabinete da Theresa May está dividido. É bom lembrar que houve ministros ou secretários de Estado, como se diz na linguagem britânica, que renunciaram por não concordar com os termos do acordo. Até mesmo um dos negociadores do acordo com Bruxelas renunciou depois da adoção do acordo, dizendo que ele era prejudicial para o Reino Unido, porque o Reino Unido saía da União Europeia, mas continuava submetido às determinações da União Europeia. De modo que, agora, ainda não se sabe realmente qual vai ser o resultado da votação, mas a expectativa é muito grande, e na Europa inteira, porque o que se ameaça, digamos assim, é que se houver uma saída sem acordo, a situação vai ficar mais complicada ainda para todos os lados, tanto para os demais países da União Europeia, quanto para o Reino Unido, devido às implicações comerciais, de mercado comum, de direitos da cidadania, de trânsito entre os países. Tem até uma questão delicada de fronteira, porque a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido e divide a ilha com a República da Irlanda, né, que é independente, que faz parte da União Europeia. Entre as duas Irlandas existe trânsito livre hoje, mas se o Reino Unido sai da União Europeia, a situação vai complicar. Como é que vai ter que ter um acordo específico ali sobre como é que essa fronteira vai funcionar. Então a expectativa dessa votação é enorme, né? Ela vai estar marcada para acontecer amanhã, salvo se haja algum adiamento, mas se houver um adiamento não vai demorar muito, vai ser mais por problemas de procedimento ou de prolongar um pouco mais a discussão, algo assim. O fato é que a partir de amanhã começa o processo de votação e a saída da União Europeia por parte do Reino Unido tem uma data marcada. É dia 29 de março do ano que vem. Até lá tem que chegar um acordo, ou pelo menos definir como vai ficar, se não vai haver acordo e se essa saída vai se dar de modo caótico e sem a possibilidade de algum tipo de acordo comum de pontos negociados. Vamos ver.
Vamos aguardar. Bom, agora vamos para a França, hein? Mais um final de semana agitado em Paris, hein, Flávio? E os coletes amarelos, hein?
Pois é. Em primeiro lugar, há um debate muito intenso sobre o significado desse movimento. Quer dizer, tem gente que olha, analistas, militantes, que olham para o movimento com entusiasmo. Diz, o povo está na rua, o povo está clamando contra o governo conservador de Emmanuel Macron. Há outros que olham com desconfiança, dizem, bom, esse movimento, as lideranças desse movimento estão tendendo mais para a direita ainda, mais até do que o governo de Macron. E isso pode levar a uma situação de capitalização do movimento, né, pela extrema-direita francesa. Então, de modo que as impressões são muito divididas. Agora, nesse fim de semana, saiu até uma entrevista do Guardian, do Daniel Combendi, que é o líder, né, o famoso Dany Le Rouge, o vermelho, né, das revoltas de 68 na França, um dos líderes. E ele agora é chamado Dany Le Vert, porque ele aderiu ao Partido Verde, né, e ele foi representante, inclusive, do Partido Verde no Parlamento Europeu pela Alemanha, porque ele tem a dupla cidadania, ele tem a cidadania alemã e francesa. E ele deu uma entrevista dizendo que esse movimento dos gilets jaunes, como se diz em francês, coletes amarelos, não tem nada a ver com as manifestações de 68. E ele alerta dizendo que é um movimento que está caminhando realmente para a direita. Agora, é fato também que nas manifestações tem havido também a participação de militantes de uma esquerda mais radical. Quer dizer, isso houve mesmo, inclusive a participação de estudantes que estão engrossando as manifestações e protestando contra o que eles pensam ser a política conservadora de Macron no campo da educação. De modo que existe realmente essa ambiguidade, né, dentro do movimento. No fim de semana, a polícia francesa adotou medidas, digamos assim, draconianas, né, porque colocou, em sobretudo em Paris, no restante da França as manifestações têm sido pacíficas, as últimas pelo menos, agora em Paris não. Então, em Paris, que houve depredação, houve saques, né, a polícia colocou 8 mil homens nas ruas, quer dizer, uma demonstração de força assim enorme, e fez inclusive prisões preventivas, foi prendendo gente antes mesmo das manifestações começarem, né. A polícia mesmo armou barricadas, controles nas ruas, revistando bolsas, mochilas, etc. E com isso, eles, de fato, apesar de que houve manifestações com choques, né, entre policiais e manifestantes, mas o fato é que essas manifestações foram bem menores do que as do último fim de semana antes deste. Também é verdade que contribuiu para isso o fato de que o governo recuou, quer dizer, suspendeu o aumento do imposto sobre os combustíveis, né, e no momento, e também o novo aumento que ele havia anunciado sobre gás e outros combustíveis a partir de 1º de janeiro. Ele suspendeu o do diesel, que entraria em vigor agora, por 6 meses, e esses impostos a partir de 1º de janeiro, ele suspendeu por 3 meses, o que cobre os meses de inverno agora, onde o uso desse tipo de combustível é maior devido ao seu emprego na calefação. E também é um problema que apareceu, é muito curioso, porque é bom lembrar que essas manifestações começaram nas cidades pequenas e na zona rural, nas zonas rurais da França. E aí apareceu esse problema. É que nessas zonas, nas cidades pequenas e nas zonas rurais, o transporte público é muito precário. Então as pessoas dependem muito do transporte individual de veículos. Então o imposto que ia cair sobre o diesel mobilizou, né, essas pessoas imediatamente. E aí a coisa acabou pegando fogo, se transformando em manifestações contra o governo de Macron, né, e que é onde aparece essa situação de desamparo também das pessoas que se sentem abandonadas, digamos assim, e acusam Macron de fazer um governo para os ricos e pelos ricos. E o que não quer dizer que isto se transforme necessariamente, esse é o debate agora, numa movimentação de esquerda, numa movimentação revolucionária ou social-democrata ou algo assim. Por hora, as coisas estão em suspenso. Vamos ver também para onde vai pender essas manifestações. E isso certamente vai se refletir em futuras eleições na França.
Exato. Agora, Flávio, só uma dica para os ouvintes, né, complementando também o seu comentário a respeito dos coletes amarelos, né? Temos aí o livro Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas aos Golpes, né, do jornalista russo da agência Sputnik, Andriy Korybko, né, que ele constrói aí um novo conceito para explicar aí as novas táticas para derrubar governos. Aqui no Brasil as cores foram verde e amarelo que utilizaram, né, foram utilizadas essas cores. E aí na França os coletes amarelos, né? Só para complementar, fica a dica, né? Bom,
interessante.
Vamos lá. Agora, Flávio, vamos para a Alemanha, né? Na União Democrata Cristã, a continuidade vence, né?
Havia uma disputa, sobretudo entre dois setores. Havia um terceiro concorrente, corria por fora, Jens Spahn, que é o atual ministro da Saúde. Mas a disputa mesmo se dava e se deu entre AKK, veja só, se fala a sigla, porque o nome dessa pessoa que venceu, né, é complicado. Ela se chama Annegret Kramp-Karrenbauer. É um nome difícil de dizer.
Difícil
até mesmo para os alemães. Então, eles a chamam de AKK, né, que representava a continuidade da política de Angela Merkel. E o seu principal oponente era Friedrich Merz, um crítico de Merkel mais pela direita ainda, né? É bom lembrar que Merkel é uma política conservadora, diria assim, uma política conservadora ilustrada, né? E Friedrich Merz tinha assim, críticas muito veementes, achando que Merkel havia aberto demais o país na questão dos refugiados, ele propunha um fechamento, né, dessa política. Entretanto, Annegret Kramp-Karrenbauer terminou vencendo na convenção no segundo turno. No primeiro turno, ela obteve 450 votos, o Merz 392 e o Jens Spahn 157. Aí no segundo turno, entre as duas candidaturas mais votadas, Karrenbauer e Merz, ela ficou com 517 votos e ele com 482. Portanto, trata-se de uma vitória apertada e que mostra também que existe uma divisão profunda e ampla na União Democrata Cristã da chanceler Angela Merkel. Mas, em todo caso, como ela venceu a KK, né, isso significa que vai haver uma transição, digamos assim, ou espera-se pelo menos que haja uma transição suave, né? A KK provavelmente vai passar progressivamente a assumir funções hoje de Merkel, de tal modo que, eventualmente, daqui a 3 anos, que é isso que Merkel diz que é o prazo que ela dá para permanecer no governo, ela, a Annegret Kramp-Karrenbauer, possa suceder Merkel, né, não só no partido, mas também na própria chancelaria alemã, que é como se chama aqui o cargo de primeiro-ministro, né, chanceler. Então, em todo caso, devo dizer que houve uma sensação de alívio até mesmo dentro da esquerda aqui na Alemanha e na Europa, de um modo geral, porque pelo menos a continuidade da política de Merkel aponta para uma maior proteção desse tema que estamos falando aqui, dos direitos humanos, inclusive em relação aos refugiados, em relação aos imigrantes aqui, né, na Europa, não só na Alemanha, mas na Europa inteira.
Bom, Flávio, agora falando ainda, né, dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente vai ter aqui um especial, um debate com Paulo Sérgio Pinheiro, Rogério Sottili, Amelinha, né, que sofreu tortura. E a ONU está promovendo aí o encontro sobre migração mundial no Marrocos hoje e amanhã. É importante esse tema ser discutido hoje, né, nesse aniversário dos direitos humanos.
É fundamental. Veja só, dados da própria ONU. Olha só, em 1970 havia 84 milhões e meio de migrantes no mundo. Agora, em 2017, não há dados ainda consolidados sobre 2018, em 2017 esse número chegou a 258 milhões, ou seja, é 3,4% da população mundial. São populações que são deslocadas do seu lugar, do seu habitat natural. Não se trata apenas assim, de uma migração. Por exemplo, eu emigrei, digamos assim, né? Embora eu continue completamente ligado ao Brasil, né? Mas essa é uma migração voluntária. Aqui está se falando de migração por razões de força maior. Quer dizer, é gente deslocada por guerra, por carestia, por problemas econômicos, por perseguição política. Quer dizer, são 258 milhões. E houve, inclusive, um aumento assim, vertiginoso nos últimos tempos, porque em 2000, no ano de 2000, havia 172 milhões. Né? Portanto, em 30 anos, o número pulou de 84,5 para 172. Agora, de 2000 até 2017, esse número pulou de 172 para esses 258 milhões de migrantes forçados no mundo. Então, essa conferência de 2 dias é hoje e amanhã no Marrocos, onde a ONU pretende adotar uma resolução envolvendo todos os seus países membros, se possível, que para definir um tratamento mais ou menos igualitário para os migrantes no mundo inteiro, né?
Sem dúvida, importantíssimo isso, Flávio.
É decisivo,
já devia, né? Enfim, devia já ter sido feito, mas enfim, vamos aguardar aí essa decisão, né, Flávio? Agora,
vamos ver se eles conseguem. Vamos ver. O prazo é muito curto, né? São 2 dias.
Pois é.
Vamos ver se é possível chegar a um acordo comum.
Exato. Flávio, agora a reação aos avanços da direita na Europa está acontecendo, né? Isso é importante também dizer, tá, né?
É muito importante, sim. Houve uma reunião aqui de um grupo que lançou um manifesto com a liderança do Thomas Piketty, esse economista, né, pensador, que lançou esse livro sobre o capitalismo no século XXI, e a liderança também de Pablo Iglesias, que é o líder do Podemos na Espanha, né? Eles lançaram um manifesto junto com mais 50 economistas, historiadores e outros intelectuais, pedindo a convocação de uma Assembleia da Europa, que seria algo diferente do Parlamento da União Europeia, seria uma coisa europeia, não apenas da União Europeia, que é bom lembrar que tem países aqui da Europa que não participam da União Europeia, né? E também o manifesto se chama Por uma Europa Mais Justa. Eles propõem uma alternativa que seria reunir, através de novos impostos sobre grandes fortunas, impostos sobre os lucros das empresas, das grandes empresas sobretudo, impostos sobre a propriedade e mais um outro imposto sobre as emissões de carbono, né, reunir 800 bilhões de euros que seriam aplicados em, primeiro, a pesquisa sobre inovação tecnológica verde, crescimento econômico, geração de empregos, auxílio à migração, e uma parte seria destinado também a financiar a transformação agrícola e industrial com práticas mais salutares para o meio ambiente, e também duas outras partes seriam empregados para ajudar o financiamento dos cuidados com os migrantes, justamente, né, com esse tema que nós estamos tratando agora, e também uma outra parte seria destinada aos países para que eles aplicassem nessas melhorias de acordo com as suas necessidades, aos países aqui do continente. É uma iniciativa importante porque realmente nos últimos tempos nós temos visto aqui, né, esse avanço da direita, da extrema direita, como houve recentemente na Espanha, na Andaluzia, que pela primeira vez um partido de extrema direita conseguiu assentos num parlamento regional, coisa que deixou assim, não só os espanhóis, mas mesmo na Europa, deixou todo mundo de cabelo em pé. E essa discussão que nós estamos vendo sobre o significado das revoltas dos coletes amarelos, que inclusive está gerando, assim, novos exemplos. É bom lembrar, por exemplo, que agora, nessa onda da discussão sobre o acordo entre o Reino Unido e a União Europeia, houve manifestações em Londres de extrema direita, né, que estão pedindo também a renúncia da chanceler lá, da primeira-ministra Theresa May, e também querem novas eleições e querem uma saída sem acordo. Quer dizer, há esse avanço geral da extrema-direita no mundo e na Europa, até mesmo aqui na Alemanha também, né? De modo que essa é uma reação realmente importante, mas é um manifesto considerado de esquerda ou de centro-esquerda, e que inclusive provocou até algumas reações contrárias, assim mesmo nos partidos, ou em alguns militantes de partidos tradicionais aqui da Europa, dizendo que não vem necessidade disso, porque eles deveriam investir mais a energia em ajudar políticas que estão sendo promovidas já agora. Entretanto, eu penso que é uma iniciativa importante porque mostra pelo menos uma reação articulada internacional, né, a esses avanços da direita, como foi, por exemplo, né, o movimento lançado nos Estados Unidos pelo Bernie Sanders, o Fernando Haddad e o Yanis Varoufakis, da Grécia. Tá? De modo que essas reações são importantes porque elas mostram que existe também uma realimentação, né, no campo da esquerda.
Perfeito, Flávio. Importantíssimo hoje, assim, todos os temas, um mais interessante que o outro. Flávio, muitíssimo obrigada por todo o seu comentário, viu?
Muito obrigado e até a próxima oportunidade.
Até a próxima. Até mais. Até mais. Falamos aqui com Flávia Aguiar, diretamente de Berlim, na Alemanha.